Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Santiago Roncalholo, peruano nascido em 1975, lança este ano na Teorema Abril Vermelho, Prémio Alfaguara de Romance 2006. Tivemos neste programa, há pouco tempo, um outro vencedor deste prémio, Tomás Eloy Martínez, agora Santiago Roncalholo, que nasceu no Peru, viveu grande parte da vida no México, reside agora em Espanha, temos esta conversa em Portugal. Há assim uma tendência de escritor andarilho?
Eu acho que é... Viajar é sempre bom para um escritor, porque você aprende a olhar desde outro ponto de vista as coisas, as histórias. Quando eu cheguei no Peru, quando era uma criança, cheguei como um estrangeiro. E agora volto a ser um estrangeiro no Peru, porque estou morando na Espanha. E escrever se torna um jeito de voltar. E também um jeito de dar sentido a um país de que eu sinto saudade, né? Mas além, viajar é sempre somar experiências, somar vivências, e isso é a matéria-prima de todo escritor.
No seu caso é mais do que viajar, é viver, estar prolongadamente num país. É fácil transportarmos as nossas raízes de um país para o outro da Grande Ibéria?
Acho que sim, porque tem a língua. Mesmo se eu tivesse vindo ao Portugal ou ao Brasil, que foi uma possibilidade no momento.
Há que dizer que este seu português abrasileirado que escutamos é fruto da convivência com uma namorada, mas é uma língua que pretende aprofundar e conhecer melhor, porque Portugal faz também parte deste espaço comum que lhe agrada.
Eu acho que a língua é um espaço comum. E que é um festival como Correntes Escritas, é uma mostra disso, de como a língua é um lugar comum entre muitas pessoas muito diferentes que podem se comunicar. Né?
Prova evidente, Santiago Roncalholo, para alguém que publicou vários livros infantis, o que é que de repente o leva a escrever um thriller sangrento, um policial negro como este Abril Vermelho?
Trabalhando em direitos humanos em Peru, e o feito de ter conversado com terroristas, com militares, com assassinos, e pensar que são pessoas não muito diferentes de mim ou de você, realmente.
O que é que marca a diferença, a certa altura?
O que marca a diferença é onde está você, e o que está pensando você, e quais são as circunstâncias da sua vida.
Local errado, na hora errada? É isso que nos leva a passar de um cidadão modelo para um terrorista?
Eu acho que quando você fala com eles, tanto com terroristas como com militares, eu sempre pensei se eu não tivesse feito as mesmas coisas no seu lugar. E sempre pensei que eram muito similares uns dos outros e que uns alimentavam outros, que a violência do terrorista acrescentava a violência militar e na outra direção também. E além, eles acham ser moralmente superiores que a gente, porque a gente está aqui conversando deles, sentados numa mesa
tranquilos,
e eles consideram que eles se fazem as coisas que a gente não tem o valor ou coragem de fazer, né?
Nós somos os conformados e eles os resistentes, de certa maneira. Foi isso que sentiu? Qual era o seu trabalho nessa associação no Peru?
Era governamental. Eu trabalhava no escritório de comunicações da Defensoria del Pueblo, que era a organização, era a instituição estadual de direitos humanos de um Estado que não respeitava os direitos humanos. E então o meu trabalho era fazer a estratégia de comunicação para poder fazer o trabalho de direitos humanos sem que o governo fechara a instituição. E aprendi muito da ambiguidade moral, que acho que é a matéria deste livro. A ambiguidade moral das pessoas e como as pessoas que acham ser boas fazem coisas terríveis, e os assassinos acham estar sempre inspirados por muito boas intenções. defender uma posição política, mesmo se tem razão e que uma, e é uma posição política boa e defendível, o romance é mau. O romance é mau porque o romance fala de pessoas que não são jamais nem tão boas nem tão malas. É uma coisa que todo mundo conhece, mas que esquecemos com frequência, porque os crimes que as pessoas cometem o nosso nome, nós achamos como actos heróicos e valentes. E os crimes dos nossos inimigos, isso sim achamos que são crimes, né? É uma... Também os que não fazemos nada, também os que não matamos ninguém, temos uma ambiguidade moral muito interessante de observar.
Para além desse trabalho nessa agência governamental, mas um trabalho delicado, sem dúvida, tratando-se de direitos humanos no Peru, este livro, Abril Vermelho, que agora chega às livrarias portuguesas, é um livro sobre a violência no seu país natal. Há aqui também algo de intervenção política enquanto escritor, Santiago Roncagliolo?
Eu tento de falar da sociedade, mas não somente da sociedade ou da política peruana, senão de coisas universais. Eu acho que este é um livro, e por isso mesmo está traduzido, porque você pode ler este livro em Portugal, na Espanha, em Bulgária, na Turquia, na França, né? tem muitas traduções, porque é um livro sobre a guerra e sobre a violência. Mesmo se a locação, o lugar que eu conheço bem e que eu do que eu quero escrever, eu queria falar de coisas que vão muito mais longe das fronteiras do Peru. E para isso queria utilizar o gênero de thriller, de assassino em série, que é um gênero que eu acho que sempre gostei, porque é o gênero que põe aos leitores em contato com os seus lados oscuros, com
os seus fantasmas.
Com os seus fantasmas, com a morte, com o sangue, com as ideias da guerra. Eu acho que pode ser lido como um aporte na memória histórica do Peru, mas também como uma história da morte e da guerra que pode ser lida em qualquer lugar.
Essa universalidade passa também pelas novas tecnologias e pelas novas formas de difundir um texto. O Santiago Roncagliolo tem um blog que já foi atualizado durante este tempo que aqui está nas correntes descritas. Não sei o que relatou para o mundo nesse seu blog, mas aproveita-o para conferir aquilo que escreve, para sentir dos outros uma reação àquilo que vai escrevendo?
Bom, o blog é um gênero com resposta imediata. Você tem leitores que dizem você o que pensam do que você escreve. E além, são leitores que não são como os leitores de um jornal, que estão num país. Mas os leitores de internet estão no Peru, na Espanha, na Rússia, no Japão. O desafio da escritura no blog é fazer uma coisa que possa ser lida em todos os países e que fale às pessoas das suas vidas em situações muito diferentes.
Leva a escrita, a ficção para o blog?
Agora estou no primeiro ano. Eu estava fazendo uma turnê muito longa e conhecendo muitos países e fazia pequenas crônicas de tudo que eu ia encontrando. Falei do Festival Correntes Escritas no ano passado. Agora estou mudando um bocado o estilo, porque eu quero fazer continhos, um jeito de ficção curta que fale da atualidade, que fale das coisas que eu vejo no arrededor. E que atinga imaginação à realidade, que utilize as coisas que eu vejo, que eu leio no jornal, mas jogue com elas e faça com elas ficção.
E que um dia também possam passar a livro. Sendo contos é mais fácil.
Agora está saindo, num mês sai o livro, que é uma antologia do primeiro ano do blog.
Porque ia perguntar-lhe se às vezes não se recriminava de o tempo que estava no blog a escrever ser um tempo que retirava à escrita de ficção. Isso para si não é problema?
Não, porque é um espaço de experimentação. Eu sempre experimentei muito com coisas, com a televisão, com o cinema, com o jornalismo. Então eu aprendo muito. Eu aprendo muito de como as pessoas leem, eu aprendo muito de como trabalhar com um formato pequeno. Eu estou contente em todos os trabalhos que me dêem coisas a aprender do meu ofício, que é a escritura.
Santiago Roncalholo, Abril Vermelho, o Prémio Alfaguara de Romance 2006. O ano passado, há pouco mais de um ano, o Pudor talvez ainda se encontre em algumas livrarias. Santiago Roncalholo, muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Última edição.